Obrigado, querido. É uma honra. Para mim é uma honra estar aqui, gente. Bom dia. Graças, paz e paz de Deus, paz do Senhor. Como é que é aqui vocês? Eu não sei. Na Assembleia é paz do Senhor. Na Batista é graças, paz. Aqui como é que é? Como eu quiser, bom dia. Prefiro assim. Gente, que prazer estar aqui, poder colaborar com vocês na conferência de jovens. Vimos um filme ontem, fiquei muito honrado, né? Baseado no meu livro também. Poxa, foi muito legal mesmo poder estar aqui, compartilhar a palavra com vocês, ser ministrado também. De fato, Daniel foi um cara que eu conheci, eu já tinha ouvido falar, mas foi nos últimos anos mesmo que nos aproximamos, estreitamos os laços, e glória a Deus por isso. Até botei um blazer para vir, mas ele falou que não precisava, mas daí como está meio friozinho, usei, né? Como está meio friozinho, acabei utilizando o blazer e tal, mas é muito bom. Gente, vamos, abra sua Bíblia, por gentileza. Bem, para quem não me conhece, já fui rapidamente apresentado, sou de Joinville, Santa Catarina, casado com a Alexandra, pai da Milene e do Kalel. Tenho o podcast que o Guanais falou, tenho também um livro escrito, Deus que Destrói Sonhos, o Teologia Esfria o Crente, e estamos aí produzindo outras coisas também. E é isso, e quero reforçar o convite que ele já fez de você acessar lá no YouTube o nosso canal, Bibotalk. Vai ser um prazer ter a audiência de vocês. Antes de nós lermos Lucas 17, já pode ir abrindo a sua Bíblia aí, ou vai ser projetada no telão também. Eu quero lembrar um meme. Quem frequenta a internet sabe o que é meme, né? Aquilo que a gente gasta a nossa vida e seremos condenados no juízo final, onde Deus dirá, você orou muito pouco, mas percebi que você zerou vários reels, né? Mas tem uns memes, e tem um que eu acho muito engraçado, que já apareceu várias vezes para mim, mas é aquele clássico que está assim, que um pai levou um banner, né? Ou melhor, um cartaz, não, como é que é? Uma faixa, na formatura da filha. E naquela faixa está escrito assim, ó, parabéns, Fernanda, não fez mais que a obrigação. Não é? Já não sei se vocês já viram isso pessoalmente, eu só vi no meme, mas aconteceu de verdade. E, de fato, quando eu olhei num primeiro momento essa faixa, né, do pai dizendo parabéns, Fernanda, não fez mais que a obrigação, achei um pouco rude da parte do pai. Né? Nossa, mano. Mas depois eu comecei a pensar como pai, afinal eu tenho dois filhos, e a Fernanda, né, do meme, ela de fato não fez mais que a obrigação dela. Se a gente parar para pensar, quando você, né, coloca um filho na faculdade, geralmente os pais ajudam, né, no pontapé inicial, ou até bancam a faculdade até o final, ou quem está bancando, se espera que a pessoa que começou o curso, começou a faculdade, termine, não é? Que ele, quem começou, que termine. É óbvio, né, que o banner, né, a faixa pode parecer um pouco rude, porque, poxa, a gente precisa celebrar o término de um curso. Nem todos terminam a faculdade, né? Que, talvez aqui nessa plateia tenhamos pessoas que começaram a faculdade e nunca terminaram. E quem terminou, poxa, que legal, parabéns por essa conquista, por essa vitória. Mas, em última análise, o pai da Fernanda está certo. Parabéns, não fez mais que a sua obrigação. E é uma cultura muito louca que a gente tem na nossa sociedade, né? Dessa honra ao mérito, no sentido de que o funcionário é o funcionário do mês. Por quê? Porque ele não chegou atrasado. Percebam? Entende? Nossa, parabéns, você não chegou atrasado. Ah, mas não é se esperar que chegue no horário? Então, nós estamos tão acostumados a não fazer o básico que a gente quer aplauso por fazer aquilo que é óbvio. Por exemplo, eu vou citar aqui mais o caso masculino, porque talvez seja baseado em fatos. Mas quando a gente lava uma louça, ou a gente tira um lixo do banheiro, e a gente faz alguma coisa em casa, a gente fica esperando que a mulher fale assim, poxa, obrigado, amor. Olha, nossa, hoje à noite, quem sabe, né? Então, assim, a gente fica esperando um elogio por fazer o que se espera de alguém que mora naquela casa, não é? Então, assim, a gente quer um elogio porque lavou uma louça. Parabéns, você mora aqui, e eu acho que, se eu não me engano, você sujou metade disso. Não é, e a gente não, eu falo por mim, a gente faz, né, de vez em quando, porque às vezes tem esse lance, não, mas eu já trabalho fora de casa e tal, então, pô, eu quero chegar em casa, quero sentar no meu sofá e ligar a minha televisão, mas eu moro ali, eu sujo ali, eu faço, né, um monte de coisa. Agora eu comprei uma máquina de lavar louça para, né, para me ajudar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, percebam, nós esperamos elogios, nós esperamos recompensas, nós esperamos... Porque a gente faz aquilo, né, a gente, é um grande esforço fazer o óbvio. É um grande esforço fazer o básico. E a gente espera, então, ser aplaudido por isso. A gente espera receber uma recompensa por fazer o óbvio, por fazer o básico.
Isso é uma cultura meio ruim mesmo. Eu lembro da minha filha, ainda bem que acho que a minha esposa não está assistindo agora, que eles estão vendo Dorama esse horário. Né? Mas eu lembro que a minha, porque agora a gente está tentando ensinar a nossa filha a ajudar mais em casa. Ela já tem 10 anos, está na hora de um trabalho infantil ali rolar. E aí o que acontece? Aí ela tem a tarefa de tirar as coisas da mesa, né? Do café da manhã, do almoço, que é minimamente tirar, jogar o que pode no lixo e colocar o resto na pia. Aí esses dias estava eu sozinho em casa, que a minha esposa tinha ido para terapia com o meu menor, e aí estava realmente, a mesa estava do café, assim, estava, né, graças a Deus, farta, assim, e muita sujeira em cima da mesa. Aí eu agora tenho uma filha de 10 anos, mano, eu não faço nada agora. Eu levanto e vou escovar meu dente, fazer qualquer outra coisa. Não, ela que faça. Não, já botei no mundo, já estou gastando um monte de dinheiro com ela. Aí estou eu lá escovando o meu dente. Ela chega assim na porta do banheiro. Pai, quero te falar uma coisa. O que foi, filha? Eu estou cansada. É nessas horas, gente, que a Havaiana canta. Que dá uma vontade, assim, de... Eu falei, está cansada do quê? Ai, pai, de tirar toda aquela louça, de tirar toda aquela coisa da mesa. Eu falei assim, querida... Nem fala isso para tua mãe. Tu nem comenta com a tua mãe que passa o dia inteiro arrumando as bagunças de você. Porque, gente, é incrível, né? Filho gera sujeira, né? Impressionante, né? Mano, e toda hora. E tem dia que eu fico em casa sozinho com eles. E eu falo, meu, a minha esposa, como é que ela dá conta? Porque, meu, tu arruma um negócio, cai o outro, lanche, comida no sofá e não sei o quê. Meu Deus, é uma loucura. Eu falo assim, olha, tu nem comenta com a tua mãe que tu tá cansada de tirar umas xícaras e uns pires da lô e guardar um pão ali em cima do balcão. Tu nem comenta, que é um absurdo. Aí eu já briguei com ela e tal. E falei, vai pra lá fazer, que eu te fiz agora pra não precisar mais eu fazer isso daí. Vai. Mas, ou seja, né, é um esforço, meu Deus. E quando eu faço, eu também chego pra minha mulher. Nossa, amor, tu viu hoje ali? O quê? Não, lavei a louça. E a minha esposa, ela é muito assim, mano, ela não arrega. Ela não fala nada. E ela tá certa, né? Porque eu não fiz mais que uma obrigação de lavar uma louça. Mas eu espero um elogio, espero alguma coisa em troca, né? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Então, o que acontece? Mas é isso. Essa ideia de que a gente quer, a gente precisa, né, receber aplausos por fazer o básico, por fazer o esperado. E Jesus conta uma parábola que, de alguma forma, evoca esse tipo de situação. Abra lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 7, vou ler na nova NVI. Lucas 17, a partir do versículo 7. Qual de vocês, tendo um servo... Posso ler? No Pentecostal a gente fala amém ou não amém? Aqui vocês não têm isso, né? Ok. Versículo 7. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora, sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus é muito anti-coach, gente. Jesus, ele só tinha palestra desmotivacional. É impressionante a dureza do nosso mestre. Obviamente que Jesus não é resumido a isso, né? Ele tem muitas palavras de bondade, de carinho, de amor. Mas quando ele também quer atacar na ferida, ele não mede palavras. Basicamente, essa parábola é conhecida como a parábola do servo inútil. E essa parábola está contando justamente essa ideia. Gente, qual é o senhor que vai convidar o servo para sentar na mesa? Qual é o senhor que vai elogiar o seu servo por ele fazer aquilo que foi ordenado? Inclusive, no tempo de Jesus, as relações entre servo e senhor eram muito estabelecidas. Eram muito estabelecidas. O servo, ele era uma propriedade. O servo, ele era alguém que sabia que ele tinha que cumprir o seu dever. E assim, enquanto o seu senhor está pedindo, ele está ali obedecendo. Então, como uma propriedade daquele senhor, alguns eram escravos mesmo, eram propriedades daquele senhor. Outros eram servos, no sentido de que eram assalariados e cumpriam uma tarefa, mas podiam voltar para suas casas. Mas a ideia aqui é essa, o servo não discute com o seu senhor e nem espera aplausos do seu senhor. Essa parábola, inclusive, Jesus conta num contexto onde Jesus fala muito sobre perdão, sobre perdoar o irmão. Tanto que quando Jesus fala sobre perdoar o irmão sempre que ele pede perdão, os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Ou seja, aumenta a nossa relação contigo, porque só numa relação contigo eu consigo perdoar o outro. Aumenta a nossa fé. E aí Jesus, inclusive, ainda emenda essa parábola. Ele emenda essa parábola para dizer: olha, gente, e Jesus está deixando bem claro, não esperem recompensa por fazerem aquilo que eu peço de vocês. Não esperem receber aplausos e elogios do seu Senhor por fazerem aquilo que é pedido do povo de Deus. Mas é o seguinte, é importante, inclusive, até a maneira como Lucas constrói essa parábola, porque nós não podemos ler essa parábola do servo inútil sem antes ter em mente o que Lucas vai contar em capítulos anteriores, quando ele deixa bem claro que o nosso Senhor é aquele que nos serviu primeiro. Então Lucas constrói numa parábola anterior a essa, no capítulo 13, se não me falha a memória, ele constrói uma parábola onde ele deixa bem claro: olha, estarei preparando para vocês. Eu vou recompensar vocês. Então tenham paciência, porque eu vou voltar, eu vou recompensar. E é muito saudável isso da parte de Jesus, porque não adianta eu ter um coração de servo se eu não tiver na minha mente de que o Senhor me serviu primeiro. Ou seja, toda a motivação do cristão em servir e, consequentemente, não receber aplausos por isso, está no fato de que o Senhor o serviu primeiro. Ou seja, Ele nos amou, Ele se entregou por nós, Ele nos serviu. Aliás, como eu disse anteriormente, as relações de servo e Senhor eram muito estabelecidas. E Jesus subverte essa lógica em vários momentos do seu ministério. Por exemplo, o fato de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, isso é algo chocante. Por quê? Porque ele assume o lugar do servo que era responsável por lavar os pés. E ele, como o Senhor, ele assume então aquele papel. E deixa bem claro para os seus discípulos: vão e façam o mesmo. Jesus deixa bem claro que o caminho para Deus passa pelos pés dos meus irmãos. Jesus deixa bem claro isso em João capítulo 13. Então Jesus está a todo momento deixando isso claro para os seus discípulos. Eu vou preparar um lugar, eu estou servindo vocês. No meu reino, maior é quem serve. Entende? No meu reino, é maior é quem serve. Jesus inverte, o Tim Keller inclusive vai falar isso no comentário dele de Marcos, a cruz do rei. Olha, se no centro da nossa cosmovisão, ou seja, na nossa visão de mundo, nós temos um Deus que serve, a nossa postura não deveria ser diferente. Ou seja, um Deus que se entrega. Jesus não esperava aplausos. Pelo contrário, o que teve foi vaia, cuspe. O que teve foi isso. Obviamente que Jesus sabe o que estava preparado. Sabia o que estava preparado para ele. Ele confiava no Pai. E essa confiança no Pai o estimulou a fazer tudo o que fez. O autor aos Hebreus trabalha isso no capítulo 12. Ele sabia, e por isso ele foi obediente até o final. Então Jesus conta essa parábola para nós, por quê? Porque nós precisamos, talvez, não fazer as coisas para Deus e para os irmãos, esperando elogios, aplausos. É claro, pessoal, que nós somos seres humanos. Somos até carentes, e nós precisamos de palavras de incentivo, de palavras de gratidão. É importante, né, quem está na liderança, à frente, ou até mesmo no nosso casamento, nas nossas relações, é importante palavras de apoio, palavras de afirmação, de reconhecimento. Não dá para ser toda hora, né, seco, críticas, enfim. É importante ter palavras também doces. É importante isso. É importante nós termos também um reconhecimento em alguma medida. Isso faz parte da nossa constituição enquanto ser. Mas a nossa relação com Deus, nós não deveríamos ter tanto essa expectativa. Ainda que a gente sabe que Ele nos serviu, que Ele nos ama e que Ele há de voltar. E que vai nos salvar e que vai nos restaurar, novos céus, nova terra. Está lá no Apocalipse. Ele nos ama tanto que nos dá garantia da vida eterna já aqui. Entende? A morte já não nos define mais. O medo da morte não nos define mais. Isso tudo são eles já dizendo para nós: eu amo vocês. Só que essa parábola Jesus conta justamente para nós não acharmos que, por fazermos alguma coisa para ele, somos merecedores de alguma coisa. Esse é o lance da parábola. Inclusive, a palavra inútil, que geralmente está na maioria das nossas traduções em português, ela nem é tanto a melhor palavra para se traduzir o termo ali que está no original. O termo, né, que eu nem vou pronunciar aqui, porque envolve uma coisa gutural, uma coisa meio de alemão, eu não vou ficar passando vergonha aqui na frente de vocês, mas o termo grego, ele evoca mais a ideia de sem mérito. Ou seja, então uma tradução melhor para esse versículo, talvez fosse a ideia de que nós somos o quê? Servos sem mérito. Então a tradução ficaria assim do versículo, Agora não sei qual que é o versículo. 10. Ó, da mesma forma, quando vocês obedecem, deve dizer, não temos mérito algum. Por quê? De fato, na parábola, o servo não é inútil. Na parábola, o servo faz tudo que o seu senhor pediu. Ele não é alguém sem utilidade, ou seja, inútil. Ele é alguém que tem utilidade e, conforme a parábola que Jesus conta, e parábola vocês sabem, são ensinamentos, né, são histórias que Jesus conta para ensinar princípios do reino de Deus. Então, e nessa parábola que Jesus conta, ele foi alguém muito útil. E é dito que ele fez tudo que o seu senhor pediu. Então, ele não é alguém inútil, ele é alguém sem mérito. Essa parábola nos é contada justamente para que entendamos o seguinte: não existe mérito em me obedecer. Não, isso Deus falando. Não existe mérito em fazer o que eu peço para vocês. Vocês não vão me impressionar com a obediência de vocês. Assim como vocês não vão me impressionar com a desobediência de vocês. Alguém já disse que não existe nada que possamos fazer que faça Deus nos amar mais ou faça Deus nos amar menos. Não existe mérito nas nossas ações e nas nossas boas ações. Então, essa parábola nos convida à humildade. E aqui tem um negócio interessante também, uma questão de contexto. Porque, provavelmente, os fariseus também ouviram essa parábola. Porque Jesus conta, né, começa a contar no capítulo 15, uma série de parábolas, as famosas parábolas de Lucas 15, da ovelha, da dracma e do filho. O que acontece? Jesus conta essa parábola e os fariseus e mestres da lei estavam na audiência. E do capítulo 15 até o capítulo 17, não há nenhum indicativo de que a plateia mudou. Então Jesus conta essa parábola para os seus discípulos. Os discípulos, aqueles que caminham com Jesus, sempre são o alvo dos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele gasta sua vida, ele gasta, né, o seu tempo com os seus discípulos, com aqueles que querem caminhar com ele. Mas os fariseus estavam ali também, querendo caçar alguma falha de Jesus. Então é óbvio que essa parábola também vai atacar um pouquinho os fariseus. Porque eles, inclusive, se orgulhavam e se achavam dignos e merecedores do céu, da eternidade, porque obedeciam a Torá. Eles se achavam merecedores. E Jesus vai dizer, ei, vocês estão obedecendo a Torá? Estão fazendo aquilo que é básico. Parabéns. Parabéns. Vocês estão fazendo o básico. É o mínimo que vocês estão fazendo. E isso mexe um pouquinho com a gente. Mexe um pouquinho com, sabe, o nosso ego. Sabe aquele mês que às vezes a gente faz um pouquinho mais na igreja? E a gente talvez dê uma oferta um pouquinho mais legal. Não, inclusive eu ajudei aí no terreno lá. Eu ajudei a bater a meta. É isso. Porque nós somos orgulhosos. Veio esse defeito de fábrica, não de exatamente de fábrica, né? Mas a gente nasce meio orgulhoso e assim, tipo, não, mano, esse mês eu merecia, né, ô Deus, uma bênção. Não, esse mês eu colaborei, ajudei, fui voluntário. Nossa, meu, olha como eu gastei a minha vida para os projetos da igreja, ajudei as pessoas, ajudei até parente. Ajudei até cunhado, e cunhado, né, enfim. Então, assim, Deus, eu, olha, esse mês, eu acho assim que se tu voltar, tô garantido. Não é? Se tu olha, esse mês assim podia ser o mês da tua vinda, porque eu acho que eu estaria bem garantido mesmo. É natural nós nos acharmos dignos, porque fizemos o bem. Aliás, e na verdade, glória a Deus, só Deus vai poder julgar isso mesmo, e separar o joio do trigo quando chegar o grande dia. Mas tem muita obra social, tem muita obra na igreja, tem muita coisa boa sendo feita pelo mundo, que na verdade é só uma máscara para uma série de outros pecados escondidos. Tem muita péssima motivação por trás de boas ações. E é óbvio, quem vai poder julgar isso mesmo é só Deus. Né? Pelo menos alguma coisa boa está sendo feita e alguém está sendo beneficiado com isso. Mas Deus sabe as intenções do nosso coração. Ele conhece o nosso interior. E para os seus discípulos, ele diz, não tem mérito algum. E Jesus fala, olha, vocês não passam de servos sem mérito. Inútil fica meio pesado, né? Mas o título do meu livro vai ser esse mesmo, Como se tornar um cristão inútil. Mas eu vou explicar, como eu estou explicando para vocês. Vocês não passam de servos sem mérito. Não há mérito. Sabe por quê? Porque, primeiro, ele já nos amou primeiro. Ele é que dá todo o combustível para a gente viver. É o seu espírito que nos dinamiza e nos capacita para obedecermos a ele. É a comunidade de fé que ele nos dá, que nos dá força, ânimo. Nos dá estresse também, é isso, é família, né? Ou seja, é essa comunidade que ele nos dá. Então não tem mérito. Não é sobre nós, não é sobre o que podemos fazer. É sobre ele. É sobre o que ele fez e como nós respondemos ao que ele fez. É isso. Não existe mérito em nós. Mas, Bibo, não existe mérito em nós, então nós somos servos sem mérito. Quer dizer que Deus, primeiro, já entendeu que Deus não se impressiona com você? Deus não se impressiona comigo? Deus não se impressiona? Tipo assim, a Madre Teresa de Calcutá, quando chega no céu, Deus fala, olha, poxa, que orgulho, hein? Nossa. Daniel Guanais chegando no céu lá. Nossa, ó, mano, como é que você aguentou o Bibo, velho? Aquela igreja lá, ó, mano, ó, vem cá, senta aqui no colo do Pai, que se merece. Sabe, nossa, John Stott chegando no céu, Deus falou, olha, rapaz, tu foi até o final, né? Olha, pai, até o final lá, mano, aí, ó, aguentou um monte de coisa, escreveu, olha, Lausanne foi legal, hein? Parabéns. Não, mas claro que Deus se alegra, mas ele se alegra com os seus filhos, porque são seus filhos, não porque fizeram alguma coisa. E se fizeram, não fez mais que a obrigação. Porque se espera dos filhos que obedeçam o pai. Se espera que aqueles que amam a Deus obedeçam os seus mandamentos. Entende? Não há mérito. Eu fui do movimento pentecostal por muitos anos. E como um jovem pentecostal, nós vivíamos muito aquilo que eu chamava de teologia do cagaço. Desculpa a expressão de baixo calão. Nem combina com cara de um blazer tão bonito como o meu. Mas... Eu apelidei depois de teologia do cagaço. Então, eu já posso dizer que sou um teólogo, porque eu criei uma teologia. Teologia do cagaço. Né? Que legal, hein? Olha, estou ao lado de Moltmann, Barthes, então lá. Aí, o que acontece? O que era essa teologia? É uma teologia do medo. Então, eu vivia com medo. A gente acreditava no arrebatamento. A gente cantava, muitos crentes vão sumir, sem deixar explicação. Carros vão desgovernar e perder a direção. Então, a gente vivia assim, ó. A gente vivia com medo do arrebatamento, porque imagina, jovem, a gente pecava, olhava para as meninas de leg, essas coisas, né? Aí, mano, então a gente vivia com medo do arrebatamento, porque eu pequei, essa semana eu pequei. Semana de ceia era a semana mais terrível, porque essa semana eu não posso pecar, porque essa semana, sábado tem ceia. E se o pão gruda no céu da boca? Só quem foi católico entendeu a piada. Então o que acontece? Era uma tensão. E aí tinha aquela semana que eu chegava assim na ceia. Essa semana pode dar o pão, o vinho aí, que eu tô aqui, ó. Essa semana não pequei. Essa semana, inclusive, Deus, se quiser voltar, aproveita para voltar hoje, porque eu tô no óleo. Era assim. Eu tô no óleo. E é interessante, porque era realmente uma questão cultural, que você tem que se esforçar, é o mérito, e você tem que fazer. E aí, se você ler os imperativos da Bíblia, e você isolá-los dos indicativos, ou seja, se você focar só naquilo que o crente tem que fazer e não ter como base aquilo que Cristo fez, é o legalismo. O que o legalismo pede, muitas vezes, é o que a Bíblia está pedindo. Não é nem só regras inventadas por homens. Não, a Bíblia pede uma série de coisas. Mas é o seguinte, se nós não tivermos como base o que Cristo fez, e a base for o que nós podemos fazer para herdar o reino dos céus, nós estamos lascados. E aí quando eu entendi que não tinha mérito, que a salvação não é pelo que eu faço, mas pelo que ele fez, que ao obedecê-lo eu não faço mais que a minha obrigação como filho, e não há mérito nisso, e que eu sou salvo nem porque eu obedeço, mas porque ele me amou primeiro, aí você vai baixando um pouco a bola. Agora, isso quer dizer que Deus não tem expectativas em relação a nós? É claro que Ele tem. É claro que Deus tem expectativa com os seus filhos. Ele tem, afinal, Ele nos deu uma série de instruções para a vida. Só que Ele deixa bem claro, olha, essas instruções é para que você viva bem na terra que eu vou te dar. Essas instruções é para que vocês não vivam conforme vocês querem, mas conforme eu quero, porque como eu quero, é bom para vocês. Não pensem que eu estou dando instruções para vocês porque eu sou um Deus orgulhoso e quero que me obedeçam. Não, é porque quando vocês me obedecem, no fundo é vocês que são que se dão bem. Porque o que eu peço é bom para vocês. Então eu estou pensando em vocês quando eu peço para vocês amarem, quando eu peço para vocês servirem, quando eu peço para vocês obedecerem. Não é sobre eu preencher a minha vaidade e o meu orgulho e numa conversa com Satanás falar, olha lá meu servo Jó, não é sobre isso. Em Jesus Cristo não é sobre isso. É sobre o quê? É sobre quando vocês me obedecem, vocês estão fazendo algo bom para vocês mesmos. Então sim, eu tenho expectativa que vocês me obedeçam. Só que é o seguinte, não pensem vocês que eu me impressiono com a obediência de vocês. Não, isso aí é básico. E outra, o meu filho Jesus, esse sim me impressionou. Porque ele foi até o fim, e morte, morte de cruz. E agora vocês podem caminhar o mesmo caminho só por causa dele, porque ainda eu mandei o meu espírito. Então não tem mérito em vocês. O bem que vocês fazem é porque eu permito e capacito vocês para fazer. Então não espere aplausos de mim. Agora o meu amor para toda a eternidade. Entende? Então é muito legal nós pensarmos isso, que não existe mérito em nós e nas coisas boas que fazemos. Mas fazemos porque somos constrangidos pelo amor dele. O amor dele nos constrange. A graça de Deus nos impulsiona a vivermos de maneira piedosa. Paulo vai falar na sua carta a Tito, no segundo capítulo, a partir do versículo 11. Ou seja, o que é essa graça, esse favor imerecido? Essa salvação que nós não merecíamos, mas ela nos é dada. E é óbvio que Deus nos dá a salvação e Ele tem expectativas. Mas não que Ele vai assim, nossa, que frustrante. Não, mas Ele tem expectativas. Me obedeça. Vai ser bom para você. Vai ser bom para quem caminha com você. Porque quando nós desobedecemos, a gente vê o estrago que a desobediência faz. Ela machuca a gente, ela machuca quem caminha com a gente. Entende? Mas é óbvio que isso vai acontecer na jornada, porque nós somos desobedientes. Por isso que eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da comunidade, eu preciso de perdão. Não é à toa que a Bíblia fala tanto sobre perdão, sobre perdoar. A própria oração de Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso, né, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos ofendeu. Ainda no versículo 14, ele vai reforçar, olha, vocês precisam perdoar, assim como o Pai perdoou vocês, porque o Pai vai perdoar vocês como vocês estão perdoando os outros. Então percebam como o perdão, e se a Bíblia fala tanto sobre perdão, Paulo vai falar tanto sobre, né, mansidão, paciência, quando fala sobre unidade da igreja. Se fala isso, é porque são coisas que nós precisamos exercitar entre nós, entre a sociedade que estamos construindo, essa sociedade redimida para redimir o mundo. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos servir a Deus, e servir a Deus é servir aos irmãos, às irmãs, servir a comunidade, servir a igreja, não esperando algo em troca. Porque a salvação que me foi dada não é porque eu sirvo, mas é porque Cristo serviu. E o serviço dele me garantiu. O serviço dele me garante segurança. Ou seja, se eu estou em Cristo, não tem por que eu ficar pensando, não tem por que eu ficar com medo se vou perder minha salvação. Eu estou em Cristo, isso está garantido na cruz de Cristo. Agora, o que eu posso fazer por todo o bem que recebo? Como é que eu posso retribuir a Deus? Porque assim, eu já dou, né, eu já peco, eu já faço coisas que eu sei que Deus não gosta, mas Ele me perdoa, me restaura. Como é que eu posso fazer? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É a pergunta. Bem, Jesus disse, você obedece, eu obedeço. Então vai lá e sirva os seus irmãos, sirva o seu próximo. Ah, quem é o meu próximo? É quem precisa de você. E a pergunta, na verdade, daquele que é cristão e daquele que está em Cristo, nem é sobre quem é o meu próximo. A pergunta é, de quem eu sou o próximo. Porque nós estamos a todo momento com o coração disposto a servir, com o coração disposto a se entregar, com o coração disposto a ser uma oferta viva no altar de Cristo. Ou seja, sacrifícios de louvor. O que seria isso, sacrifício de louvor? Servir as pessoas, ser amável, ser perdoador, ser paciente, enfim, exercer o fruto do Espírito. Coisas difíceis de fazer, coisas difíceis de fazer, mas não impossíveis para aqueles que estão em Cristo no poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a sermos servos sem mérito, a sermos inúteis nesse sentido, de que não temos mérito, de que reconhecemos que a glória dele é para ele e que nós não podemos fazer nada sem ele. E o que fazemos de bom é por causa dele. Aos irmãos e irmãs que servimos, é por causa dele. Porque sim, Deus tem expectativas sobre nós. E eu quero, Senhor, viver nos seus caminhos, andar na tua senda. Eu quero te obedecer. Como canta o Baruque, né? Eu quero te servir, eu quero te obedecer. E eu quero, Senhor, me ajuda. Não porque eu quero me sentir orgulhoso, porque essa semana eu acho que não pequei. Não. Senhor, que eu sirva na minha igreja, não esperando elogio e ter o meu nome citado num banner ou lá na frente. Não, que eu sirva porque eu te amo, porque eu sei que o Senhor fez o mesmo e eu só estou te imitando. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ame, se entregue, sirva para a glória de Deus. E assim, ele vai cumprir com a promessa dele, gente. Ele falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar e nisso a gente confia e nisso a gente espera. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém.